Oi, gente, eu sou a Carolina Ferraz, eu sou atriz, jornalista, apresentadora e sou uma mulher de 57 anos de idade que ama falar sobre envelhecimento e, claro, priorizo qualidade de vida. E ao longo desses anos eu tenho estudado bastante sobre o assunto, evidentemente, por isso não abro mão de fazer os meus check-ups anuais, principalmente sobre os exames de coração. Cuidar da saúde, gente, não pode ser só quando aparece um problema, não, viu? É cuidar todo dia. Aliás, é no dia a dia que a gente constrói uma qualidade de vida. E eu gosto de pensar no coração, gente, como um relógio. Trabalha silenciosamente, sem pausa, vai marcando cada segundo da vida da gente, mas depois dos 40, esse relógio, ele não vai girando mais no mesmo ritmo de antigamente. A engrenagem pode acumular um desgaste, os ponteiros começam a atrasar, vão falhando levemente ou quase sempre, e a gente nem se dá conta. Só que esse atraso silencioso já é um aviso. Quer dizer, tá na hora da gente se cuidar, da gente revisar, de dar a atenção que ele precisa antes que esse relógio resolva parar de vez, né? E é esse olhar preventivo que a gente traz aqui no Pode Nessa Idade, para a gente ter clareza sobre as escolhas que realmente tem que pesar na balança na nossa saúde. A Vita compartilha essa visão de longevidade. E que longevidade, gente, não é ficar esticando os anos, não é viver de qualquer jeito, não. É viver melhor a cada fase da vida, com autonomia, com confiança, com qualidade de vida. E o coração é um grande termômetro de tudo isso, né? A gente vai falar sobre coração e o que muda, quais são os cuidados que a gente tem que ter depois dos 40. E eu recebo aqui hoje o Dr. Roque Savioli. Muito obrigada por o senhor estar aqui com a gente. Ele é cardiologista, ele é clínico geriatra e ele tem mais de 50 anos de experiência e de atuação nessa área. Ele é um médico que traduz essa ciência do colesterol, da inflamação no corpo da gente, do ritmo cardíaco, com dicas práticas para o dia a dia. Ele desmistifica tudo. Muito obrigada por o senhor estar aqui hoje participando para ajudar a trazer clareza para as pessoas que estão assistindo, escutando o nosso podcast sobre, de fato, o que é importante para a nossa saúde do coração depois dos 40.
Bom, muito obrigado, Carolina. Foi um prazer enorme estar aqui com você, principalmente para levar informações para esse público que é carente de informação e de informação correta, né?
É verdade.
Que a gente está cansado de ver as fake news andando por aí e as pessoas sentindo que precisam de informação. Eu parabenizo você, porque esse podcast é uma coisa importante. E sempre é bom a gente saber como é que eu vou viver depois dos 40, né?
Pois é, porque realmente tudo muda, né? E nesse mercado do bem-estar, hoje em dia, todo mundo fala muito da pele, todo mundo fala muito do peso. Nós, mulheres, entramos muitas vezes depois dos 40 já na menopausa. E, de fato, o que é que muda? O que é que a gente tem que prestar atenção? O que é que realmente faz a diferença depois dos 40 no nosso coração?
Primeira coisa, olha, depois dos 40 você tem que fazer um check-up. Você falou no início, não é? Importante você fazer os exames preventivos. E prevenção é o maior remédio, o melhor remédio que tem. Agora, a mulher, especificamente a mulher, ela tem que tomar um pouco mais de cuidado. Porque depois dos 40, já na fase de pré-menopausa, na fase de climatério, toda a proteção cardíaca que os hormônios femininos davam, ela cai. Com isso, toda a proteção que a mulher tinha, por exemplo, com relação aos hormônios, ela cai. Porque o que acontece na menopausa? A menopausa aumenta o colesterol, aumenta a obesidade, a parte dos transtornos de humor, que são importantíssimos, né? É muito importante a mulher se preocupar com a parte ginecológica, sem dúvida alguma. Mas depois dos 40, ela tem que procurar um cardiologista pelo menos uma vez por ano.
Então as mulheres ficam mais vulneráveis do que os homens nessa fase pós-40?
É porque normalmente até os 40, vamos dizer assim, até a gente conta a menopausa, vai?
Uhum.
Até a pré-menopausa, as mulheres estão protegidas. Os homens, não é? Mas depois, a chance da mulher ter infarto, ela é ainda menor do que o homem. Só que quando a mulher tem um infarto, ela tem um pior prognóstico. E tem várias razões. Primeiro, porque a mulher não sente tanta dor quanto o homem. Porque a mulher está acostumada com dor da menstruação, dor do parto. Então, a sensibilidade, a tolerância para a dor é maior.
Sim.
Segundo, que a sintomatologia, às vezes, do infarto na mulher é diferente do homem. Não é aquela história do aperto, sabe, o típico é o aperto no peito, que vai para o braço, que suando frio. Isso não é tão típico na mulher. A mulher pode ser com quadro estomacal, mal-estar do estômago, sabe? Então, ela confunde e depois a mulher sempre deixa para depois. Né? Porque do ponto de vista histórico e cultural...
É verdade.
A mulher sempre, por exemplo, você vê só, na mesa vai. A mulher sempre vai servir o filho, servir o marido. Né? Sempre ela é depois. Pra você ter uma ideia, eu tive pacientes que tiveram, uma mulher teve infarto, teve dor no peito, ela esperou amanhecer o dia, serviu o café pro marido, deixou o marido ir embora, depois que ela ligou para mim. Falei, vai correndo pro hospital que você tá infarto. Assim. Então, isso acontece. Então, além do que, a anatomia do coração da mulher também é um pouco diferente.
Além de tudo, também tem, acho que existe uma questão que é fato, né? Assim, acho que depois dos 40, a pressão começa a mudar, a pressão começa a subir. De um modo geral, já vai tendo uma alteração na pressão, tanto no homem quanto na mulher. A mulher já está um pouco mais vulnerável por causa das questões hormonais. O que que muda realmente? São os hormônios?
Os hormônios,
é a rotina?
Sim.
É a alimentação?
Bom, tanto faz o homem e a mulher, né? Você vai evoluindo, vai com o tempo, a pressão pode aumentar. A obesidade, que é o fator mais importante. E da obesidade vem diabetes, da diabetes vem hipertensão, hipertensão vem doença coronária. Isso no homem e na mulher. Na mulher agrava mais ainda por causa dos hormônios que baixam.
E nesse caso, o ômega 3, ele pode ser um aliado para ajudar a prevenir esse aumento da pressão?
Olha, veja só, vamos dizer assim, que você não tenha nada... Tá, não existe nenhum estudo que seja categórico, que diz, olha, você vai tomar ômega 3, você não vai ter isso, isso, aquilo. Só que os estudos não são convincentes. Os estudos negativos não são convincentes. Porque o primeiro estudo que foi feito foi em 1985. Eles viram que as pessoas, os esquimós, eles não tinham tanto infarto. Por quê?
Por causa do ômega 3, sim.
E aí tem vários estudos que hoje a gente sabe que são válidos. Agora, com relação à prevenção secundária do cara que já teve infarto, que tem uma plaquinha de coronária, sem dúvida, tem vários estudos que mostram, assim, são categóricos, são robustos. Mas o grande problema é a qualidade do ômega 3. Esse que é o problema. A qualidade dos suplementos tem que ser referendada pelo Instituto da Região, o Instituto, o órgão que valoriza aquele lá. A gente tem que comprar produto que seja referendado. Em segundo lugar, tem que ser de indústria farmacêutica, sabe? Não pode ser manipulado. Eu sou contra esse tipo de coisa manipulada.
Você tem uma empresa, a procedência.
Você não sabe. Você vai ver escrito aí, certificado pelo Infos. Pronto.
Sim. Os produtos da Vita são realmente de uma procedência super garantida. Todo mundo sabe, todo mundo conhece a procedência do Vita. Essa é uma das coisas que sempre quando eu vou falar para alguém, pega uma suplementação, você tem que saber a origem, para você saber a qualidade do produto, que realmente isso faz a maior diferença. No caso de você ter um suplemento de garantia, de uma procedência boa, qual é o funcionamento do ômega 3 no corpo humano?
Porque o ômega 3 é um ácido graxo essencial. Então você precisa comer de alguma coisa, tem de fora. Tá, o ômega 3, você pode ser pelo ALA, que vem de plantas, e o EPA e o DHA, que vem de produtos marinhos. O DHA é importante para a circulação cerebral. Isso tem estudos mostrando que quando você ingere o DHA, você protege o cérebro contra o Alzheimer, por exemplo.
Sim.
E o EPA tem estudos que mostram evidentes, mostrando que reduz a mortalidade cardiovascular em 20% a 30%. Para prevenção secundária, é indiscutível. Se você teve infarto, teve AVC, tem histórico familiar, a gente sabe que funciona.
Ou seja, para prevenção secundária, seguramente o ômega 3 tem um resultado positivo, comprovadamente, em vários estudos isso está confirmado.
Desde que uma dose tem que ser 2 a 3 gramas por dia.
E existe algum sintoma silencioso que a gente deveria prestar atenção? Porque às vezes você não é só uma dor no peito. Às vezes existem alguns outros sintomas de que o coração não está funcionando direito, que a gente não percebe no dia a dia. Quais seriam esses sintomas?
Olha, veja só. O idoso, ele não tem dor. Às vezes ele não tem dor no peito. Ele tem falta de ar quando ele vai subir uma escada, cansa, aí ele para. Às vezes uma palpitação. Então a gente chama isso de equivalentes isquêmicos, sabe? Equivalentes coronários. Mas às vezes a dor, como eu estava falando para você, mulher, por exemplo, mulher é absolutamente diferente. Eu tive uma moça de 34 anos, ela ficava 6 meses que ela ficou procurando gastro, porque ela achava que era estômago, que era estômago, que era estômago. Aí ela estava empurrando o carrinho dos bebês, que ela tinha um casalzinho, só que ela empurrava o carrinho, azia vinha. Então, de repente, ela foi para o hospital e estava infartando.
E o sintoma que ela sentia era
azia,
uma...
Estava fazendo endoscopia, fazendo ultrassom de abdômen e tudo mais.
Não pensou em fazer nada no coração.
Então, isso é importante. A mulher não pode brincar, não. Porque, às vezes, os sintomas são diferentes.
Então, você recomenda também a reposição hormonal.
Ah, sem dúvida alguma. A reposição hormonal, desde que você use aquela janela de oportunidades, né? Quer dizer, 10 anos de menopausa até 65, 60 e poucos anos, ela é extremamente importante, né? Que melhora a qualidade de vida da mulher, né? Sim. Agora, precisa ver se não tem risco de ter infarto, de ter doença cardiovascular, precisa ver se não tem histórico de câncer de mama na família, tudo. Quer dizer, desde que você não tenha esses efeitos, essas contraindicações, é excelente.
Sim.
Excelente.
E fala sobre o colesterol, porque existem colesteróis, né? E colesteróis. Tem o colesterol bom, tem o colesterol ruim. Qual é, na real, o colesterol para uma mulher na minha idade? Eu, por exemplo, já tenho 57 anos. Qual é a interferência do colesterol na saúde do coração?
Então, veja assim, o colesterol é uma substância muito importante para o organismo, a ponto de o organismo produzir. 70% do colesterol que está no sangue é produzido pelo fígado. 30% vem, 20 a 30% vem da alimentação. Por quê? Porque o colesterol faz parte da membrana das células, faz parte das vitaminas, dos hormônios, da vitamina D. Quer dizer, é importantíssimo. E o que acontece? Quando você come, esse colesterol ele vai para o sangue e ele é transportado por proteínas.
Uhum.
E, por exemplo, tem as proteínas, o HDL colesterol, que é o bom colesterol. Né? Então ele é transportado e ele faz a limpeza contra o colesterol ruim. Porque o que sobra de colesterol, que o colesterol tem que entrar na célula, porque é para ser utilizado. O que sobra de colesterol volta para o fígado, o HDL pega, leva para o fígado excreta pela bile. Agora, se você não tem essa possibilidade do HDL levar, ou se não tem a excreção do fígado em ordem, ele vai acumulando nas artérias, e vai entrando dentro da célula, das artérias. E daí vai promovendo a inflamação.
Eu ia chegar aí.
A inflamação, que é importante aí, o quadro inflamatório, que a doença cardiovascular é uma doença inflamatória. Né? Aí também é uma das funções do ômega 3, que é como anti-inflamatório.
Quais são os principais fatores de inflamação no corpo? Existem algumas inflamações também que são meio silenciosas, né? E isso também impacta na saúde do coração? Evidentemente que impacta, né?
Sem dúvida.
Quais são os principais fatores inflamatórios?
É a inflamação subclínica sempre. Não é aquela inflamação que a gente está acostumado, que bate a mão, que fica com infecção. Não. É uma inflamação subclínica, que ela começa a agredir todos os órgãos ao mesmo tempo. Então, vai no cérebro, né? Leva Alzheimer, leva a Parkinson, leva a doença cardiovascular e tudo mais. E essa inflamação vai gerando possibilidades para o colesterol ficar mais, sabe, entrar mais na célula e levando a doença do coração de uma forma geral. Então, a inflamação hoje é considerada um dos principais fatores. Por exemplo, você me falou, a obesidade é uma doença inflamatória. A hipertensão é uma doença inflamatória. Tá. As doenças autoimunes são doenças inflamatórias, artrite reumatoide, lúpus.
Então, são todas,
na verdade,
doenças inflamatórias.
O mundo está inflamado hoje, porque a obesidade ganha a população. 50% da população brasileira está fora de peso. Quer dizer, 20 a 30% com obesidade. E a obesidade é um fator inflamatório importante. É hospedeira da inflamação geral.
Por que você acha que hoje em dia aumentou dessa maneira, quase que uma progressão geométrica, a quantidade de pessoas com sobrepeso?
Essa dieta ocidental, que a gente chama, a dieta que a gente, sabe, importou dos Estados Unidos. Muito açúcar, muita gordura, né? Produtos industrializados, ultraprocessados. Isso é péssimo. Péssimo. Isso que foi o responsável.
E olha, o que ajuda a controlar a inflamação no corpo humano sem ser o remédio? O que, que a gente pode fazer sem a ajuda dos remédios?
É, não tem remédio para isso, né? Não tem. Você tem que combater as causas, as doenças, mas o mais importante é exercício físico. 50% das doenças crônicas se devem à alimentação errada e sedentarismo. Então, só de você andar 30 minutos por dia, caminhar mais rápido, em caminhada rápida, já reduz a mortalidade em 20%. Olha só.
Só uma caminhada.
E 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, não precisa muito. E alimentação? Alimentação é básico. Alimentação é... Você vê ultraprocessados, que hoje o dia a dia favorece, né? Você vai no supermercado, você vê aquelas coisas tudo prontinho, né? Para que, que você vai cozinhar em casa? Tem gente que não tem nem fogão em casa, você acredita?
E eu acrescentaria, ó, nessas recomendações, o ômega 3 em 1 da Vita. Ele tem essa dose bem alta de EPA, que é justamente o que o coração mais precisa, né, doutor? E além disso, ele contém coenzima Q10 e vitamina D, que são essenciais para melhorar a disposição, aumentar a energia e blindar a imunidade da gente. Fora que ele é super prático, porque são só 2 cápsulas por dia. É aquele cuidado simples que entra facinho na rotina da gente. Ajuda a reduzir a inflamação, regular o colesterol e dá um super suporte pro coração. São só 2 cápsulas, né, gente? Não tem aquele papo de acordar de manhã, ter que tomar um monte de cápsula. É 2 só, fica bem fácil de entrar na rotina, não tem desculpa, né? Queria falar também sobre o álcool. Tem sempre alguém dizendo que vinho faz bem pro coração, né? Isso é verdade ou é uma desculpa pra gente tomar um copinho de vinho?
Bom, veja só, os estudos feitos com a dieta do Mediterrâneo, né, eles mostram que uma taça de vinho de 100 ml faz parte da... Porque tem resveratrol que favorece, que ajuda. Por outro lado, você vê, tem outros estudos dizendo que câncer, a relação com o álcool... Então, a gente tem que ser moderado nisso, né? Porque uma taça de vinho de 100 ml no almoço e no jantar, além do fato de te dar prazer, né? Porque a vida também sempre precisa ter prazer. Você não pode ser uma coisa radical também, né?
Sim.
Agora, o que não pode é exagero. O álcool em exagero é um péssimo negócio.
Uma das coisas que a gente estava conversando aqui, gente, antes de a gente começar a entrevista, é a importância do estado emocional das pessoas, né? Porque as pessoas também, o fator emocional, e principalmente na mulher, o Dr. Roque estava me explicando, é fundamental para a saúde do coração. E as pessoas têm que ter uma saúde emocional em dia, que a saúde da gente emocional conta muito para o funcionamento do coração. Queria que o senhor também falasse um pouco sobre isso.
É, o estresse, ansiedade e estresse é um fator de risco hoje para a doença do coração, principalmente em mulher.
É.
Porque a mulher, ela tem vários tipos de estresse, né? Ela tem o estresse do trabalho, onde ela é sobrecarregada, ela é cobrada, né? Ela tem o estresse da casa, né? Ela gerencia, está lá no trabalho, está pensando na casa, nos filhos, isso, aquilo. E o pior, o estresse marital, estresse conjugal. Então, são 3 fatores importantes que levam a mulher a ficar com cortisol elevado, né? Aumenta o cortisol pelo estresse. Cortisol é um fator que aumenta a pressão e aumenta a inflamação. Então, tudo...
Ou seja, a mulher mal casada, a mulher que tem um marido chato em casa, ela está mais suscetível a ter um ataque do coração do que uma mulher solteira?
Eu estava te contando um estudo que foi feito...
Isso é maravilhoso, gente.
Foi um estudo foi feito com carótidas, né? Ultrassom de carótidas. Então, eles fizeram em mulheres mal casadas, bem casadas e solteiras. Depois de 10 anos, eles repetiram os exames. E foram vendo que nas mulheres mal casadas havia uma progressão da doença maior. Então, a conclusão é a seguinte, não vale a pena você ter uma relação...
Onde você não é feliz.
Não. Você tem corpo, você tem... psiquismo, mas você tem o lado da espiritualidade, que eu acho também importante você, sabe, você praticar a sua espiritualidade, independente de religião. Falando espiritualidade significa ter um propósito de vida, você acordar, você saber, você ter uma razão de viver, né? Isso é importante. E isso desaparece muito com as mulheres menopausadas também, sabe? É muito comum a mulher entrar em depressão. Porque ela sempre viveu com os filhos, né? Em razão dos filhos, função dos filhos. De repente o filho casa, vai embora. E ela, aquela síndrome do ninho vazio. E aquele vazio, se ela perde o propósito, é depressão. Então, por isso que eu sempre falo que é importante você também nutrir esse lado, a sua dimensão espiritual, independente da sua religião.
Bom, a morte por doenças cardíacas segue no ranking de mortalidade no Brasil, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade. E continua como uma das maiores causas de morte hoje no Brasil, os problemas cardíacos. O que é que as pessoas podem fazer hoje, a partir de agora, você que está escutando esse podcast, o que é que as pessoas podem fazer para se prevenir desse tipo de morte?
30% das mortes se devem a doenças do coração.
É um índice altíssimo.
É altíssimo. E mulher morre mais do coração do que de doença ginecológica.
É mesmo?
É. Muito mais de doença cardíaca, de infarto, de AVC, do que câncer de mama e câncer de útero. Primeiro princípio, ginástica. Exercício físico programado. Se você quiser, se você puder ir na academia, ótimo. Se não, caminhada só. E não, é diferente, por exemplo, o paciente fala, não, mas doutor, eu mexo em casa, eu faço isso, limpo, faço... Isso não é exercício, isso é atividade física. Exercício é aquela coisa programada que você sai, bota lá um calçado qualquer, um tênis, o que for, e vai caminhar 30 minutos com uma velocidade mais rápida. Quanto mais rápido, o coração vai bater mais depressa e você vai se condicionando. Se você puder entrar numa academia, musculação é espetacular, a musculação é essencial. Quando você faz musculação, as suas fibras musculares liberam substâncias anti-inflamatórias, as miocinas. Então é por isso que além da endorfina, né, que você se sente bem, tem as miocinas. A alimentação, eu sempre falo a mesma coisa, sabe, Carolina? Sempre a mesma coisa. É alimentação e exercício. Alimentação com base na dieta do Mediterrâneo, que tem comprovação. Tem um estudo chamado PREDIMED, feito na Espanha. Observaram que indivíduos que faziam, seguiam essa dieta, em 5 anos houve uma redução de 30% de mortalidade. É. E a coisa mais simples que tem, verdura, verde escura, grãos, carne vermelha, muito pouca. De preferência, uma vez por semana. Muito peixe. Esse é o problema, que o pessoal... O idoso não come peixe, né?
Não come peixe.
Então, por isso, você tem que suplementar, não tem como.
Bom, na verdade, o que os pesquisadores dizem é que a maior parte das doenças do coração são previsíveis. Portanto, prevenir essas doenças, né? Então, assim, na verdade, quais seriam as 3 coisas mais simples para que as pessoas pudessem fazer para se prevenir a tempo? Você falou a dieta mediterrânea, a atividade física e qual a terceira coisa?
E controle da pressão, controle do colesterol. Quer dizer, na verdade, são 8 fatores que
a American
Heart Association fala, que é controle do peso, diabetes, hipertensão, sedentarismo, colesterol e sono. Sono é importantíssimo também. Hoje é considerado um fator de risco. E hoje 30% da população de São Paulo tem distúrbio do sono. Por causa da obesidade, óbvio. Quando você engorda a língua.
Quando a gente engorda, tudo engorda. Não, mas, a mão engorda, o pé
mas
engorda.
Mas o cara
a
não
língua.
Sabia isso. Que a língua, por exemplo, é músculo, né? Engorda a língua e o pescoço engorda, a hora que você deita, ele faz obstrução respiratória. Então é um fator de risco importantíssimo, de morte súbita, de hipertensão,
sim,
tudo mais.
Sim, sim. Para mulheres que já têm histórico familiar de doenças cardiovasculares, nesse caso, o ômega 3 pode ser considerado um aliado na prevenção complementar desse tratamento?
Pode, porque aí já é considerada, ela já tem histórico familiar, depois dos 40... Eu recomendo para os meus pacientes, sempre, que depois dos 40 anos, ela tem que tomar alguma coisa a mais. Se ela não come peixe, principalmente por isso. Se a pessoa come peixe, come bastante peixe e tudo mais, que são 226 miligramas de peixe por dia que você precisa comer. Mas às vezes o cara não consegue comer tudo aquilo, né? Por isso que... Agora, uma coisa importante, olha, não existe nenhum atalho, não existe mágica nenhuma, tá? Nunca um suplemento vai substituir um alimento. Nunca.
Ou seja, o suplemento, já disse, é um suplemento.
É um complemento.
Ele vem para complementar a sua alimentação. Mas é fundamental que a pessoa se alimente bem, que a pessoa pratique exercícios, que ela tenha uma boa qualidade de vida, ou pelo menos que ela busque uma boa qualidade de vida, que ela pratique alguma coisa que lhe faça bem ao espírito e à alma.
Sem dúvida.
E que ela durma bem, enfim, que ela tente as boas práticas para ter uma qualidade de vida interessante.
Aí ela vive bem.
E o suplemento faça a sua parte, que é a suplementação.
E
né?
Suplemento sempre tem que ser de
boa qualidade.
De indústria, sabe? Nada de manipulado, isso eu não concordo.
Você não gosta de nada que seja de manipulação?
Não, porque eu não sei. Eu
não
sei.
Sabe a procedência.
É. Você precisa ter uma certificação, né? Do Ministério da Saúde.
Sim, claro. Né? Aprovação da Anvisa, você conhecer a matéria-prima, de onde ela está vindo.
De onde vem, né?
E além disso, com o avanço da idade, as mulheres elas acabam perdendo estrógeno, como a gente falou no começo, elas ficam mais sensíveis, mais vulneráveis às doenças do coração. E qual dica prática para a mulher começar hoje para ela se proteger para o amanhã? Ou seja, a mulher de 40 a mais.
Bom, nós falamos ginástica, né? Alimentação e você cuidar da sua vida mental.
Se separar do marido chato, né?
Eu não sei se também se vai dar muito certo.
Mas,
não é um bom conselho.
Não
Mas
é um bom conselho também,
não.
né?
A gente não sabe a situação. Mas de qualquer forma, você gerenciar o seu estresse. Como é que você pode gerenciar o estresse, né?
Uhum.
Exercício. Eu sempre falo a mesma coisa. Exercício e atitudes de benemerência. Por exemplo, sabe? Você fazer o bem ajuda os pobres, ajuda a dar comida para os sem rua, isso, sabe, que vive na rua. Isso ajuda bastante. Né? É um fato de atitudes benemerentes. Isso ajuda. E outra coisa importantíssima que hoje está sendo valorizado. Você não pode se isolar. O isolamento social é um dos fatores de risco também. Então, você tem que ter companhia, tem que ter amizades, não amizades tóxicas, né?
Sim.
Mas tem que ter amizade, tem que ter, sabe, você ligar para umas pessoas. Porque a Covid aí mostrou, a pandemia mostrou para a gente esse lado do isolamento social como sendo com sequelas hoje, né? Que a gente sabe que tem.
Os suplementos, eles entram como aliados reais ou só em casos específicos? Quando a rotina não consegue suprir tudo apenas com alimentação, vale uma suplementação estratégica?
Olha, veja só, se você não consegue se alimentar corretamente, eu acho que você tem que suplementar. Mas sempre levando em consideração, fazendo esforço para você se alimentar. Agora, vem cá, se você não come peixe, se você não come fruta, se você não come verdura, pelo amor de Deus, aí tem que suplementar mesmo. Agora, quando você suplementar, eu gosto, repito, tem que ser com procedência, um suplemento de procedência.
De qualidade.
Qualidade.
E ômega 3, ele é tão importante assim mesmo? Por que sempre se fala em ômega 3 quando o assunto é um coração saudável?
Os estudos mostram que para quem já teve a doença, sem dúvida alguma, é importantíssimo que lhe ajuda, inclusive nas pessoas que tomam estatina e tiveram infarto. Então, se está complementando nesse sentido. Isso é um estudo mais recente que tem. Mas, olha, depois dos 40, duvido que alguém que mora numa situação que nem a gente mora, numa grande capital, você possa se alimentar direito e tudo mais. Quer dizer, o cara come fora, come o dia inteiro. Então, aí tem que suplementar mesmo.
Tá certo. E vem cá, como é que o ômega 3 ele atua no coração? E como é que é esse famoso EPA? Né? Porque todo mundo fala, mas nem todo mundo sabe, nem todo mundo entende.
É, tem uma relação entre o EPA e o DHA. Tem mais EPA do que DHA. E eles são importantes, porque eles são anti-inflamatórios, eles entram nas células, eles ajudam a diminuir a adesão das plaquetas, eles diminuem os triglicérides, sabe, que é um tipo de gordura que aparece, né? Então, o ômega 3 é extremamente indicado quando tem triglicérides elevado. Embora haja um pequeno aumento do colesterol ruim, veja só, isso é uma coisa que também você vai ler no estudo. O LDL colesterol, quando você toma ômega 3, ele pode aumentar um pouco o LDL, que é o colesterol ruim.
Ah, é?
Só que é um colesterol grande e o que faz mal mesmo é o colesterol pequenininho. São as micos, é o LDL oxidado, pequenininho. Então ele aumenta o grande colesterol, que não tem fator aterogênico nenhum. Então não é, ele protege mesmo.
É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que que pesa mais, a genética ou a rotina? Quem é que manda de verdade? Por exemplo, uma pessoa que tem uma mãe que já teve problemas cardíacos. Vem cá, é o destino ou a gente consegue mudar o jogo com um estilo de vida diferente, mais adequado?
Genética não é destino. Você pode ter uma carga genética para ter uma doença cardiovascular, mas você vai escolher se aquele gene vai se manifestar ou não. Com quê? Hábitos de vida saudáveis. Até 80% se deve à qualidade de vida. Então, tudo que você vive, que você escolhe para você, o que você coloca no seu prato, tá? Isso vai ter muita relação com o que você vai ter depois dos 40, 50 ou 60 anos.
Então, assim, é possível reverter danos no coração com mudanças no estilo de vida.
Não, é o que muda, né? Que a genética não é destino, não é porque você nasceu, que sua mãe teve infarto, que você vai ter, não. Agora, se você comer errado, seguramente você vai ter, né? E aí você vai sinalizar aquele gene que vai ter.
Perfeito. E o que você diria que não é não negociável para a gente manter um coração saudável? Quais seriam aqueles pontos que todo mundo deveria assumir de vez e mudar na vida?
Cigarro. Básico. Tabagismo. Isso não tem negociação. Tá? Colesterol alto, diabetes. Diabetes é um problema, né? Porque é uma doença silenciosa. Né? A pessoa que não sabe e não sabe que está tendo nada, e às vezes o sinal já vai ser uma complicação. Então, diabetes, obesidade, então os fatores todos, diabetes e obesidade. Mas o cigarro é inegociável. Né? Cigarro eletrônico também é pior ainda, né?
Porque a gente nem sabe o que é que está lá dentro.
Exatamente.
Só para a gente fazer uma recapitulação aqui, qual seria o melhor suplemento para a gente cuidar do coração?
Olha, o melhor suplemento é você se alimentar bem. Tá? Não existe nenhum suplemento que seja substituído pelo alimento. Tá? Alimentação, exercício físico, isso sim são hábitos de vida. Agora, evidentemente, se você não consegue se alimentar direito, sim, você pode suplementar. O primeiro passo é você mudar a sua alimentação. Se você puder depois suplementar, é outra história.
Se puder depois fazer uma suplementação, é uma coisa a mais que você está fazendo
por
você. A mais,
mas não é o mais importante, não.
Bom, Dr. Roque, eu quero agradecer demais a sua participação. Foi um bate-papo, para mim, super esclarecedor. Espero que tenha sido para todo mundo. Tenho certeza que foi. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado pela participação e cuidar sempre do coração, né? Cuidar do coração é muito importante, principalmente para você, mulher. Eu sempre insisto a mesma coisa. Mulher precisa cuidar muito do coração.
Eu gostei desse ponto de vista, porque a gente realmente não imagina isso. A gente está acostumado a ver os homens sempre tendo Exatamente. Muito mais problemas cardíacos do que nós mulheres, né? Não. E esse Exato. Ponto de vista foi preciso. E é isso, gente, o coração é uma bússola. Ele mostra quando a gente está acelerando demais, quando o estresse está passando do ponto, quando o corpo pede descanso ou um movimento. E nesse episódio, o Dr. Savioli trouxe com clareza, né, que cuidar do coração é aprender a ouvir todos esses sinais. E o Pod Nessa Idade é um podcast produzido pela Vita. Nessa primeira temporada, a gente falou sobre os principais pilares da gestão do envelhecimento. A gente vai entender as mudanças do corpo depois dos 40, proteger o coração, manter o cérebro jovem, escolher suplementos que realmente funcionam e vamos adaptar hábitos que sustentam a saúde e a autonomia. E por trás desse projeto está a Vita, essa marca que nasceu para descomplicar o cuidado com a saúde e tornar a longevidade acessível, confiável e desejável. A Vita combina ciência, qualidade e empatia, trazendo suplementos que são referência no Brasil. Se inscreva no canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. E até a próxima. Um beijo grande!